Bom, então vamos dar início à petição, ao tratamento da petição. Eu dou as boas-vindas aos representantes dos peticionários da petição 275/12/2, que deu entrada nesta Assembleia com mais de 4 mil assinaturas, portanto será discutida no plenário. A data de entrada tinha 4.398 assinaturas. A relatória é o Sr. Deputado Isidro Araújo, que está presente, e dou as boas-vindas, portanto, ao Sr. Professor Bruno Diniz Carvalho dos Reis e Luís Sotomayor Braga. Têm 10 minutos para apresentar o vosso caso.
10 minutos?
10 minutos. E depois cada grupo terá 3 minutos para colocar questões ou fazer comentários, incluindo também o relator, que tem direito próprio, se não usar o tempo do PSD, e depois têm de novo 10 minutos para responder às questões ou observações que sejam colocadas. Portanto, dou-lhe de imediatamente a palavra. Se quiser dar a palavra ao seu colega, dentro do tempo que está atribuído, disporá desse tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, então. Boa tarde, senhores deputados e senhores deputados. É preciso falar o microfone? Não.
Sim, sim.
Eu não tenho mais relógio.
Agradeço em nome dos peticionários a oportunidade que nos concederam de vir a expor as nossas preocupações, que esperamos também possam vir a ser as vossas. Como é sabido, o assunto que nos traz aqui hoje é a contratação de docentes, mais concretamente a que é feita a nível de escola ou agrupamento. Como se depreende da leitura dos artigos que regem a contratação de escola, este processo é altamente burocrático e consumidor de tempo e recursos, tanto para as escolas como para os candidatos, muito embora não se verifiquem aí os seus principais defeitos, como procurarei demonstrar mais adiante. Começarei por partilhar alguns dados que recolhemos recentemente junto de 300 professores contratados e algumas reflexões da nossa parte que nos parecem pertinentes. Ponto 1. 44% dos inquiridos concorreram a mais de 100 ofertas de escola, sendo que 12% concorreram a mais de 500. Considerando que cada oferta ocupa o candidato em 15 minutos para fazer face a todos os trâmites processuais, excluindo ainda a entrevista de avaliação de competências, calculamos que há candidatos que consumiram o equivalente a 30 dias de trabalho só com este processo. O que é mais pernicioso neste aspecto é que os candidatos que mais tempo dedicam são os que menos resultados obtêm do tempo investido. Ponto 2. 49% dos inquiridos que obtiveram colocação por contratação de escola celebraram contratos com uma duração igual ou inferior a 6 meses e apenas 13% o fez por um ano completo. Dos inquiridos, 57% não obteve qualquer colocação por via das ofertas de escola, pelo que todo o tempo e dinheiro investido neste processo se revelou completamente infrutífero e poderia ter sido mais bem aplicado noutra atividade. E, finalmente, 92% dos inquiridos afirmaram ter sido selecionado um outro candidato com graduação profissional inferior à sua, pelo menos uma vez durante o ano escolar. 8% afirmaram que passaram por essa situação 90 vezes ou mais e 42% afirma que o mesmo lhe ocorreu entre 10 a 29 ocasiões, o que não deixa de ser assinalável. Para continuar, gostaria de vos dar a conhecer alguns casos reais e concretos que ilustrassem a falta de transparência, de justiça e de legalidade em que estão envolvidos inúmeros processos de recrutamento a nível de escola, mas impossibilitado pela combinação da própria complexidade dos casos, da quantidade de dados envolvidos e das limitações temporais a que estamos sujeitos, tentarei, em vez disso, traçar o panorama com que se deparam os professores candidatos a tais ofertas, sendo mais genérico na minha abordagem, sem, no entanto, fugir à verdade. Situações como as que vos vou relatar deram origem a centenas e mesmo milhares de reclamações e recursos por parte dos professores lesados, dirigidas às direções dos agrupamentos em causa, à Inspeção-Geral de Educação, ao Ministério da Educação e Ciência e ao Provedor de Justiça, entre outras entidades. Em consequência, a DGAE emitiu a circular número B120293-96X, de 16 de outubro de 2012, com o assunto Aplicação dos critérios objetivos de seleção no concurso de contratação de escola, com o objetivo de pôr cobro a claras violações da lei que se vinham a avolumar desde o início do ano escolar e que com certeza embaraçavam o Ministério da Educação e Ciência pelo seu grau de absurdo, pela abundância e, acreditamos não menos importante, pela cobertura mediática que tiveram nessa altura. As instruções contidas na circular vieram minorar as infrações à lei, mas não as eliminaram e, infelizmente, não resolveram o problema, pois esse tem raiz na própria redação do Decreto-Lei 132/2012, concretamente nos artigos 38º em diante. De facto, ao longo dos 6 anos de experiência das ofertas ou contratações de escola, tem-se verificado um escalar das irregularidades no que à seleção de candidatos diz respeito, o que nos faz pensar que alguns diretores de agrupamentos de escola confundem cada vez mais a autonomia e os poderes que lhe são confiados com uma gestão do bem público a seu belo prazer, tendo em vista os seus próprios interesses ou de quem lhes é próximo, em detrimento dos interesses da escola, dos alunos e do Estado português. Só assim se compreende que sejam selecionados candidatos com zero, repito, zero dias de tempo de serviço, e se rejeitem ao mesmo tempo centenas de outros professores com anos de experiência e graduação superior que tinham concorrido a esse mesmo lugar. Só assim se compreende que para um horário ou concurso seja selecionado o candidato que ocupava o lugar 800 da lista ordenada de candidatos prevista no ponto 8 do artigo 39º do Decreto-Lei 132/2012, por se considerar que os anteriores 799 não cumpriam os requisitos para o lugar. Só assim se compreende a capacidade premonitória de alguns diretores que, prevendo que só após entrevistarem umas quantas centenas de professores encontrariam um que lhe conviesse, contornaram a lei e transformaram as tranches de 5 em tranches de centenas e convocaram assim para entrevistas todos os candidatos no mesmo dia. Só assim se compreende que se selecionem professores sem profissionalização para o grupo de recrutamento do horário ao concurso, rejeitando-se centenas de outros profissionalizados e experientes nesse mesmo grupo. Só assim se compreende que se exige aos professores um portfólio quando o Decreto-Lei nº 132/2012 define no ponto 6, a linha B, que os critérios de seleção docente são a entrevista de avaliação de competências ou a avaliação curricular. O portfólio apenas aparece no referido decreto como critério de seleção para técnicos especializados. Mas tais determinações legais não são suficientes para que alguns diretores se coíbam de o aplicar à seleção de professores. Só assim se compreende que se exija como critério de seleção ter trabalhado em escolas TAPE e depois seja selecionado para esse lugar um professor sem experiência nesse tipo de escolas, mesmo quando havia professores com vários anos de experiência em TAPE a concurso. Só assim se compreende que se exclua um candidato por não ter supostamente atendido um suposto contacto telefónico no qual iria ser convocado para a entrevista de avaliação de competências. Telefonema esse que nunca veio a constar no registro de chamadas não atendidas no aparelho telefónico do candidato. Mesmo considerando que o suposto telefonema existiu, não seria um procedimento normal a escola contactar o candidato por correio eletrónico ou tentar mais tarde o contacto telefónico? Perguntamos nós. Só assim se compreende que seja definido como critério de eliminação o envio de um e-mail para o diretor do agrupamento de escolas, onde era exigido que o candidato mencionasse o seu tempo de serviço ao serviço daquele agrupamento. Só assim se compreende que se lança concurso uma oferta para lecionação num qualquer grupo de recrutamento ocultada sobre a forma de contratação de técnico especializado, escapando assim às obrigações processuais legalmente estabelecidas. E só assim se compreende que num Estado de Direito e unitário sejam definidos critérios de seleção tão flagrantemente violadores do direito à igualdade e de outros direitos constitucionais como os que se seguem. O Conselho onde habita o candidato. Possuir licenciatura na variante de língua inglesa quando o concurso visava um horário do primeiro ciclo. Exigir um conhecimento aprofundado do projeto educativo do agrupamento, dar continuidade ao projeto iniciado no ano letivo anterior, ter lecionado no ano anterior a determinada turma daquela escola, frequência de ações de formação da própria escola, em detrimento do restante currículo dos candidatos, excluindo pelo meio mestrados e doutoramentos, dando desta forma preferência abusiva aos candidatos que já aí desempenharam funções. Em termos simples, muitas vezes fica apenas a faltar a fotografia do candidato pretendido, esvaziando assim o concurso de todo o seu propósito e legalidade e frustrando as legítimas expectativas de todos os candidatos, bem como violando o artigo 47º da Constituição da República Portuguesa, liberdade de escolha da profissão e acesso à função pública. No entanto, nem assim se compreende que a candidatas grávidas seja dito que não valerá a pena comparecer à entrevista de avaliação de competências, pois no seu estado muito dificilmente serão selecionadas. Tal atitude perante a grávida, atitude essa que consideramos de estatura moral e ética extremamente baixa, desincentiva a natalidade, prejudicando os projetos de vida das docentes e dos seus companheiros e, a nível mais lato, o próprio desenvolvimento e sustentabilidade da sociedade portuguesa. Isto, note-se bem, tem origem em alguém a quem foi confiada a direção de uma escola e, por inerência, a educação de centenas ou milhares de crianças e jovens, o que só vem agravar a situação, pois faz-nos pensar que tipo de valores e que atitudes perante o outro promovem estes diretores nas suas escolas. É com situações como as que tentei descrever e resumir que nós, professores, nos confrontamos no processo de contratação de escola. Como é fácil de ver, a situação é altamente desgastante do ponto de vista emocional e psíquico para o professor candidato e para a sua família, ainda mais levando em conta que os candidatos estão, por natureza, em situação de desemprego. Ora, Para além de se encontrarem nessa frágil e deprimente condição, ainda assistem aos postos de trabalho aos quais concorreram, serem ilegitimamente atribuídos de forma injusta e muitas vezes ilegal. E de pouco ou nada vale, em certos casos, proceder judicialmente, pois entre a entrada do processo em tribunal e o proferimento da sentença, já o contrato em causa chegou ao seu termo. Além de que, depois de entrar em litígio com a direção de uma escola, o candidato tem a consciência de que será impossível ser selecionado em posteriores ofertas dessa mesma escola. A somar a tudo isto, vêm as renovações de contrato. As renovações de contrato são já por si revestidas de grande injustiça, na medida em que os professores candidatos não têm conhecimento prévio dos horários sujeitos à renovação. No caso concreto, a injustiça é exponenciada pelo facto de se renovarem contratos originados por recrutamentos ilegais e injustos. Não é de admirar, portanto, face ao que acabei de expor, que as contratações de escola causem tanta angústia e revolta por entre os peticionários que almejam ver este problema definitiva e cabalmente resolvido, nomeadamente através de três medidas muito simples. Primeira, a abolição da contratação a nível de escola, passando todo o recrutamento de docentes a ser feito pelo Concurso Nacional de Docentes. Segunda, extensão do período de vigência das colocações por bolsa de recrutamento até ao final de cada ano letivo, conjuntamente com a introdução de vários momentos de possibilidade de alteração das preferências dos candidatos. E terceiro, extinção das renovações de contrato a termo dos docentes. Eu disse extinção, não sei se pronuncia bem, extinção das renovações de contrato a termo dos docentes.
A extinção, sim.
Ok, pronto. Termino então com uma frase de Montesquieu: uma coisa não é justa porque é lei, mas deve ser lei porque é justa. E muito obrigado.
Então, muito obrigado.
Ainda temos tempo?
Não, passaram uns 10 minutos. Mas, enfim, se for uma coisa muito importante e fundamental. Sim, com certeza, com certeza.
Eu só, pronto, nós tínhamos um outro texto para ler, mas acho que não vamos poder lê-lo. Porque às tantas o tempo não foi bem calculado. De qualquer maneira, gostava de salientar nesse texto só dois pontos. Há aqui duas questões. Uma questão é saber se o concurso de oferta de escola deve continuar. Nós achamos que não. E achamos que não, não por uma posição ideológica, mas porque na prática não funcionou. A segunda questão é chamar a atenção que nós temos um anexo em que damos algumas sugestões sobre a lei concreta. E gostava só de chamar também a atenção para um ponto, é que quando a lei foi alterada em 2012, foi introduzido um artigo em que se diz que vão passar a ser utilizados critérios objetivos. Ora, os legisladores que estão aqui à minha volta sabem que se se pôs lá critério objetivo é porque provavelmente havia algum problema de subjetividade. Portanto, ao fazer a lei, confessou-se o problema. Gostava de dizer isto. Eu fui diretor de uma escola durante 6 anos e pondo de lado todo o texto. Gostava de dizer que nesta altura do ano, em setembro, agosto, uma das minhas maiores angústias era o efeito que a injustiça que eu pudesse cometer neste processo poderia causar sobre alguns candidatos. Uma das minhas maiores angústias era, por exemplo, pensar assim, se eu cometo um erro e alguém comete uma loucura por causa disso. O grau de imoralidade deste processo justifica que percam algum tempo a olhar para estes papéis que nós vos trazemos, porque com pequenos passos talvez se consiga melhorar substancialmente a vida de muita gente e o sistema de ensino. Muito obrigado pela tolerância.
Muito obrigado. Passamos então ao tempo dos grupos. Vamos proceder pela forma habitual, do partido mais representado para o partido menos representado. E, portanto, em primeiro lugar, o PSD, o Sr. Deputado Isidro Araújo, como relator, ou outro colega seu? Sr. Deputado Isidro Araújo. Pois, se concordar, como já fizemos, e se o PSD não se importar, será a última a intervir como relator. De acordo?
Pois, eu queria...
Não, Sr. Deputado, será o último, não é? Para colher, entretanto, os contributos que resultem das perguntas dos outros grupos. E, portanto, assim sendo, passamos ao Partido Socialista. Sr. Deputado Adetes Bom, 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores professores presentes e começo por dizer que todos os modelos de contratação ou de recrutamento de professores são passíveis de serem criticados. Se queremos um modelo nacional único, assente naquilo que é a graduação profissional, também todos nós reconhecemos que é um modelo que não é completo, ou seja, um professor por ter mais tempo de serviço e por ter uma nota de curso mais elevada, não significa ser o melhor professor. Todos nós compreendemos isso. É evidente que, ao introduzir outras regras, nomeadamente a oferta de escola, estamos a introduzir no sistema um conjunto de situações que podem ser passíveis de críticas. Uma coisa são as críticas a essas mesmas regras, que entendo poderem ser melhoradas e tornadas mais objetivas. Outra coisa é a aplicação dessas mesmas regras. E foi aqui enunciado um conjunto de situações que, a mim pessoalmente, me assustam e gostaria de ver cada uma delas concretizadas naquilo que deu origem a este texto. Ou seja, em que escola, em que situação é que, de facto, se prevaricou desta forma tão grosseira? Nós estamos a lidar com professores, temos diretores de escola, que até prova em contrário, deverão ser pessoas honestas, capazes e competentes para aplicar as regras de forma correta, e têm também um Conselho Geral de Escola que deveria fiscalizar todos estes, todas estas situações. Portanto, posto isto, o entendimento do Partido Socialista é que, se há incumprimento das regras estabelecidas, que foram em grande parte estabelecidas pelas escolas, que elas devem ser analisadas até à última consequência e, portanto, que se devem retirar daí lições. Isto não significa que, se há quem aplique mal as regras, então acaba-se com estas regras e passa-se ao concurso nacional, porque também sabemos que o concurso nacional, baseado ou assente exclusivamente naquilo que é a graduação profissional, podemos, enfim, estar a mandar areia para os olhos uns dos outros e dizemos que, de facto, o processo é justo, é com aquelas regras é justo, mas, de facto, isso também não nos garante que estejamos a escolher as pessoas mais adequadas para cada escola, que tem necessariamente projetos educativos diferentes, enquadramentos diferentes. Isto não quer dizer que...
Sr. Deputado, ao seu tempo.
Sim, senhora, senhor Presidente, que algumas das regras que foram colocadas para a seleção de candidatos não sejam passíveis de serem contestadas. E a questão que eu coloco é: será que o concurso nacional, baseado na graduação profissional, garante que se escolhe os melhores professores?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao CDS-PP. Sr. Deputado Michel Seifert, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, que também, naturalmente, cumprimentar os peticionários aqui presentes em nome do Grupo Parlamentar do CDS. A petição será objeto de discussão no plenário, naturalmente a discussão mais política se calhar passará para essa altura, mas eu creio que não posso deixar aqui, na presença dos peticionários, de concordar com algumas questões que aqui já foram levantadas da parte do Partido Socialista. De facto, há sempre as formas que nós tivermos de escolher a colocação dos professores nas várias escolas gerarão todas elas insatisfação por parte de alguém, naturalmente. E é certo, e só posso aplaudir a citação que fizeram, que a lei não é fonte necessariamente de justiça, mas o que é justo é que deve estar na lei. No entanto, permite-se, com a oferta de escola, sucessivamente, e nós acreditamos nisso também, introduzir graus de autonomia que permitem às escolas também desenvolver projetos educativos próprios que provavelmente a graduação do concurso nacional não permitirá por si só garantir. O que é importante, naturalmente, é haver dois tipos de coisas. Uma é que os critérios possam ser o mais objetivos possíveis para que ainda assim possa persistir uma comparabilidade minimamente objetiva entre os vários candidatos. olhando para os critérios, e o segundo é que haja depois uma, possa haver uma responsabilização quando a lei não for cumprida. E eu recordo que já nesta altura, aliás é citado aqui o decreto-lei, já neste governo, se reforçaram os critérios objetivos, a questão da preponderância de 50% obrigatórios do currículo e da graduação profissional, e depois os outros 50% em entrevista e em avaliação curricular, onde se permitem, depois, esperamos nós, jogar mais a autonomia das próprias escolas, não negando, no entanto, que os casos que aqui são relatados nos parecem manifestamente ultrapassar qualquer leitura mais abrangente que queiramos fazer da lei que está em vigor. Também por isso, recordo, no entanto, que a Inspeção-Geral, pela primeira vez este ano, esteve no terreno e até anulou concursos no terreno, que conhecemos nós as realidades e as notícias locais até foram alvo de grande contestação por parte da comunidade escolar. Houve aqui perto até, numa escola que tem um grande grau de autonomia, em Via Longa, houve uma grande contestação do anulamento dos concursos por parte do Ministério, após tendo sido relatadas pela Inspeção-Geral irregularidades, em que os pais e os alunos estiveram em manifestações e fecharam as escolas. Ou seja, é preciso aqui encontrar um equilíbrio que não é sempre fácil e não é sempre trivial. Da nossa parte, nós acreditamos que é bastante importante garantir a autonomia das escolas e, por exemplo, não poderíamos acompanhar a vossa vontade da abolição da contratação a nível de escola e da imposição do recrutamento pelo concurso nacional para todos os casos. Achamos, no entanto, que é necessário haver, e com isto termino, uma responsabilização da parte das direções de escola a duas vias. Uma é pelo Conselho Geral, como aqui também já foi referido pelo Partido Socialista, em que possa haver, portanto, uma fiscalização efetiva de toda a comunidade escolar, de que está a ser garantido também, ao mesmo tempo que é garantido o projeto educativo da escola, que está também a ser garantido o interesse público, e ao mesmo tempo reforçar sempre que necessário a responsabilização disciplinar de quem age quando depois é averiguada uma irregularidade, quem age contra aquilo que a lei diz. Eu acho que a lei, neste momento, não está desequilibrada a desfavor de ninguém. Podemos, naturalmente, sempre acentuar determinadas coisas. Eu reconheço também que, por exemplo, quando aqui se fala na extensão do período de vigência das colocações pela bolsa de recrutamento, isso é uma questão que até é alvo de negociação com os sindicatos, nem é propriamente uma questão que o Parlamento, por exemplo, possa diretamente interferir. Mas bem, veremos no decurso também do documento que ainda aqui deixaram, que não podemos agora consultar, se há aqui algumas sugestões que possam, mas que as deixo também para a vossa resposta, que nos possam aqui fazer avançar alguma coisa, sem nunca, pelo menos da parte do CDS isso nunca poderia ser, ferir de morte a autonomia das escolas e destas de elaborarem o seu projeto educativo. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao PCP, Sr. Deputado Miguel Tiago, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É quase impossível. Eu gostava, em primeiro lugar, de saudar os peticionários, os representantes dos peticionários. É quase impossível, em 3 minutos, nós debruçarmos-nos sobre o problema do concurso de recrutamento e colocação de professores, dada a sua complexidade. Eu gostava apenas de dizer, que, em nome do Partido Comunista Português, que evidentemente registámos as preocupações e que as temos vindo a colocar através de todos os meios de que dispomos no Parlamento. Aliás, o PCP, ao que parece, dos partidos que até agora falaram, é o único que não tem nenhum problema em assumir a posição de que a oferta de escola, a contratação de escola, o antigo, tudo aquilo que seja o mais parecido com concursos mini ou mini concurso, deve ficar relegado para o plano da absoluta complementariedade e nunca deve ser um mecanismo de autonomia da escola, porque é uma visão enviesada. Aliás, não é assim que a lei o preconiza, a não ser para as escolas TAPE. Não é um mecanismo de autonomia da escola. A colocação de professores por contratação de escola é para suprir necessidades que são pontuais e que não foram supridas pelo concurso nacional. E aqui começa o problema. É que o concurso nacional é cada vez mais concebido para não suprir necessidades permanentes, para as converter em chamadas necessidades transitórias. E, portanto, começa tudo a ser uma necessidade transitória e, ao invés de haver ingresso nos quadros e efetivação nas escolas, passa a haver a proliferação dos outros mecanismos de contratação, entre os quais, dos quais destacam, e bem por ser o mais grave, o da contratação por escola. Portanto, aí há espaço para tudo. Nós nem podemos partir do princípio, e eu acho, eu subscrevo as palavras da Sra. Deputada Odete João, nós partimos do princípio que os diretores não são potenciais criminosos. A questão é tão simplesmente esta: a lei não pode ter brechas que permitam que qualquer espécie de comportamento individual possa ser determinante na atribuição de emprego público. O que nós estamos a falar na colocação de professores é de um concurso público, de preenchimento de emprego público. E, portanto, a autonomia da escola aqui nem sequer entra na equação, porque a contratação de escola não pode ser utilizada porque a escola quis. A contratação de escola é utilizada porque a necessidade não foi preenchida com o concurso nacional, portanto é lançada numa nova forma de recrutamento, com exceção dos TAPE, como já referi. Aproveito para lembrar que todos nesta casa ouvimos a situação das escolas TAPE que renovaram contratos à revelia da lei. Esses contratos foram determinados, a anulação desses contratos foi determinada pela Inspeção-Geral de Educação e até hoje não ocorreu absolutamente nada, o que é uma vergonha para um Estado que tem uma lei que deveria, no mínimo, aplicar. Eu lembro-me que a senhora deputada do PSD e o PS, na altura, disseram que iam fazer tudo para que a lei não fosse aplicada, mas também me lembro que a lei não foi alterada, permanece em vigor e, portanto, deveria ter havido algum efeito por força da lei continuar a existir. Portanto, da nossa parte, continuaremos a defender o concurso nacional por lista graduada como forma única de defender a atribuição de emprego público para os professores. E porque para nós a questão é também ideológica, e eu gostava de vos explicar isso. Não é apenas uma questão de justiça, de justeza e de transparência. É essencialmente isso, mas é mais do que isso. É que é a única forma de garantir...
Eu peço, Sr. Deputado Miguel Tiago, peço desculpa. Esta sala é muito pequena e, portanto, não podemos conversar, ou então perturbamos muito o curso dos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É a única forma que temos de garantir que não se constroem dentro da escola pública escolas hierarquizadas por categoria, que não se constroem escolas de primeira e escolas de segunda, porque poderão dizer assim, então, mas a escola não tem autonomia para escolher os seus professores e até os seus alunos, que também há quem defenda, e nós dizemos assim, então está bem, essa escola escolhe os melhores alunos, escolhe os melhores professores e os outros terão que ir para algum lado. Quem fica com o segundo melhor professor? Quem fica com o segundo melhor aluno? E quem fica com o pior professor e com o melhor aluno? É tudo a escola pública, ou seja, a tendência será para criar nichos de excelência dentro da escola pública e nós julgamos que a opção do Estado deve ser exatamente a oposta. Não criar nichos de excelência, mas criar as condições para que todas as escolas sejam elas mesmas escolas de grande qualidade na oferta educativa e no processo de ensino e aprendizagem. Termino, Sr. Presidente, apenas para dizer isto. Não posso, evidentemente, dizer quem me o disse, mas asseguro que é verdade. Numa conversa sobre contratação por escola, há uma pessoa, dirigente escolar, que me diz, e eu estava em representação parlamentar, daí fazer a confidência, que me diz que os professores do quadro só trabalham as horas a que são obrigados a trabalhar e não fazem mais nada. Os contratados que eu escolho ficam aqui as horas todas que eu quiser e fazem tudo o que eu mando. Isso também demonstra bem que nem sempre é preciso ser criminoso para querer usar a contratação de escola. É porque também é um instrumento de manipulação da precariedade e de acentuar o poder dentro da escola. Portanto, às vezes o diretor nem quer escolher uma pessoa que lhe é próxima ou não quer ser criminoso, quer apenas levar mais longe o seu poder e sabe que com a contratação de escola e com a capacidade de dizer ao professor, olha que se não fazes tudo o que eu mando para o ano não ficas nesta escola, isso também amplia o seu poder na aplicação do seu projeto educativo, mas nós julgamos que isso, apesar de não ser crime, não é certamente um critério que deve presidir à gestão da escola pública.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Luís Fazenda, 3 minutos.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, queria me dirigir aos peticionários, agradecer-lhes o testemunho que aqui fizeram e terem vindo tão longe. O testemunho que aqui fizeram é dramático, porque representam muitos professores que foram rejeitados com sabor à injustiça total. É importante para esta Comissão e em qualquer lugar. Eu não creio que haja muito a dizer depois do testemunho que aqui trouxeram, até porque nós convalidamos o vosso testemunho com muitos outros. E a posição do Bloco de Esquerda só pode ser a de acabar com a oferta de escola e, portanto, remeter tudo para um concurso nacional. O Estado que temos é o Estado de laranja no seu esplendor, entre as escolhas, os compadrios, os sabores políticos locais, o discurso da autonomia que mascara o caciquismo. Eu próprio passei por muitas escolas neste país, no interior, em cidades e vilas, e sei bem como é que se misturam os interesses locais, económicos, até o Sr. Abade tem voto na matéria. E, portanto, até o Sr. Abade, em muitas circunstâncias, e quem conhece um pouco disso, e estão aqui várias pessoas da maioria que conhecem muito disso, sabem que isso é verdade. E, portanto, se as senhoras deputadas me permitem, o discurso da autonomia é importante quando está assente em critérios objetivos. Como não há critérios objetivos, não pode ser acedido. E, como tal, só há uma solução para isso, que é evitar o caciquismo local e as formas de escolha que são discricionárias, arbitrárias e, frequentemente, prepotentes. E, portanto, só podemos dar guarida e apoio a esta petição que aqui trazem e continuar a batalhar por alterar as circunstâncias. Vir aqui dizer, bem, há umas irregularidades aqui ou além, mas o sistema é bom, ou talvez o sistema fosse bom, mas agora começa a não ser, politicamente é uma nulidade, é um espaço vazio. Na verdade, este sistema é mau, e enquanto as realidades forem aquilo que são, o sistema deve ser alterado, de modo a garantir uma justiça relativa mínima. E, portanto, nesse aspecto que vos acompanhamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora, sim, ao PSD. O Sr. Deputado relator, Sr. Deputado Isidro Araújo, tem a palavra também por 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostava de começar por cumprimentar também os senhores, os peticionários, os representantes dos peticionários, dizer-lhes que vi com muito cuidado e com muita atenção a petição que fizeram e que foi assinada por 4.600 assinaturas, e dizer-lhes que fiquei preocupado porque aquilo que aqui não vi propriamente versada a questão da petição. Aqui trouxeram um bocado algum juízo de valor sobre comportamentos de escola. Eu concordo em absoluto com aquilo que disseram alguns deputados sobre isso. Acho que a legislação é para ser cumprida e onde não está a ser cumprida tem de ser denunciada, e para isso a Inspeção-Geral de Ensino está para atuar sobre estes casos. Não pode haver discricionariedade sobre a colocação de professores, não pode haver nenhuma arbitrariedade no processo de aplicação da lei. Nós estamos completamente a favor de que as coisas têm de ser feitas tal como estão legisladas. Agora, a questão que vocês, da vossa petição, a questão da aquilo que fazem aqui é um pouco um juízo de valor sobre, contam casos sobre as grávidas que não são aceitas nos concursos, coisas que são meramente informações que nos preocupam, se existem e se são reais, e mais parece quase que um manifesto contra os diretores de escola do que propriamente contra a colocação de professores. Eu não tenho nada contra os diretores de escola, eu próprio dirigi uma escola há 10 anos e, portanto, estou à vontade sobre isso. Mas a verdade é que me parece que, se nos centrarmos na petição, vocês na petição referem três aspectos que querem pôr em, que citam de forma mais objetiva, nomeadamente a questão do artigo 33 e do artigo 38, que têm a ver com a renovação do contrato aos professores colocados, que é uma questão que me parece preocupante. Provavelmente até têm razão em levantar esta questão. Agora, não é essa a questão que nos trazia aqui, eu próprio fiquei baralhado entre aquilo que é a vossa petição e a forma como vocês aqui apresentaram em formato, mais ou menos em juízo de valor, sobre o comportamento das direções das escolas. Eu sou da opinião dos seus deputados que já se pronunciaram sobre isso, a lei é para ser cumprida, a lei é necessariamente para ser aplicada e, portanto, julgamos que onde há discricionariedade e onde há abuso da direção dos senhores diretores de escola, aconselhados ou não pelos senhores pares da freguesia, como diz o Sr. Deputado Luís Fazenda, onde há discricionariedade, ela tem de ser denunciada. E se tem de ser denunciada, estamos aqui a falar de outras questões. Sobre a colocação de professores, vamos seguramente avaliar a questão da vossa petição. Eu não conheço nenhum caso dos pares que tenham ido junto dos diretores das escolas pedir colocações de professores. Mas, de qualquer forma, não estou a dizer que não possa acontecer. A questão não é essa. A questão que se nos coloca aqui é a questão da petição. A petição que está em cima da mesa é uma petição que fala sobre o artigo 33, sobre o artigo, o número 3 e o 4 do artigo 33, que tem a ver com a renovação de contrato. Uma coisa é a escola ter ou não ter autonomia de colocação, E esta é a questão que é colocada hoje, é se a escola deve ou não deve ter autonomia para colocar os seus professores, ou se deve haver apenas um concurso nacional com a média em que todos os professores são colocados pela média nacional, que é isso que vocês defendem na petição. Vamos ficar com o documento, vamos analisá-lo, vamos trabalhar sobre isto. Agora, eu fiquei um pouco baralhado com a vossa própria... Há aqui outros documentos que vou ler, que vocês deixaram, mas fiquei um pouco baralhado com... entre a vossa petição, que é assinada por 4.600 assinaturas, e a forma como vocês aqui apresentaram, em juízos de valor e de análise de direção de escola, que não tem nada a ver com a petição que aqui está.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isidro de Araújo. Voltamos assim aos peticionários, que dispõem de 10 minutos para responder às questões e comentários que foram feitos e, bem assim, completarem mais algum ponto que queiram tornar claro perante a totalidade da Comissão.
Senhores deputados, se me permitem, eu vou fazer um comentário...
Eu pedia... peçam um momentinho. Pedia silêncio na sala, porque a sala é muito pequena. E os apartes ou comentários perturbam muito a audição.
Eu gostava de dizer que nós não estamos aqui a discutir. Eu por acaso, trabalhei na Rádio Renascença e estudei na Universidade Católica. E tive uma educação católica e prezo-a bastante. Mas nós não estamos aqui a discutir a influência dos senhores padres no processo de colocação dos professores. Embora eu possa dizer que ela, em alguns locais, existe. Mas não é isso que nós estamos aqui a discutir. Nós estamos aqui a discutir uma lei concreta que está mal escrita. O que nós estamos aqui a discutir é uma lei concreta que está mal escrita. Eu sou professor de português e se um aluno meu escrevesse como esta lei está escrita, ia ter um resultado muito mau. Portanto, o problema fundamental é a lei estar mal escrita. Entre outras coisas, fala de tranches, que eu saiba, ainda não é palavra portuguesa. E depois diz que a ponderação da classificação dos professores é feita a 50%. E já há bastante tempo que nós andamos a perguntar 50% de quê? E quando nos dizem assim, a lei tem que ser cumprida, eu digo-vos, e eu fui diretor de uma escola durante 6 anos e apliquei esta lei uma data de vezes, que ela é incumprível. Esse é que é o fundamento do problema. E quando alguém a tenta cumprir, vai cair necessariamente na graduação. Isso é que é o fenómeno engraçado. É que para tentar cumprir isto com justiça, cai-se na graduação. Há um preconceito ideológico contra a graduação. Eu não sou professor de filosofia, mas gostava de chamar aqui... Às vezes as palavras são muito úteis. Autonomia significa, etimologicamente, a capacidade de fazer a própria regra. E nós podemos demonstrar pelo absurdo, e há um texto que está aqui anexo em que nós demonstramos isso, e demonstramos pelo absurdo que esta lei produz um efeito, que é este, é que não pode ser regra. Eu vou-vos dar um exemplo muito concreto, que é o meu exemplo. Eu tenho de nota profissional do meu curso 16,5, sou professor de História. Sou professor há 20 anos, tenho 20 anos de tempo de serviço. Portanto, sou um professor com muita graduação. Se eu fosse contratado e concorresse às ofertas de escola que foram abertas para o meu grupo de recrutamento no ano passado, e eu dei-me ao trabalho de as analisar uma a uma, eu não era colocado em nenhuma. E eu sou capaz de aceitar que me digam, com toda a humildade, que eu não serei dos melhores professores. Agora que me venham dizer que eu sou dos piores, que não consigo ser colocado em nenhuma... Já me custa aceitar. Mas eu vejo serem colocadas pessoas que, por terem feito uma ação de formação de 50 horas, em indisciplina, eu fui diretor de uma escola altamente indisciplinada, mas com 50 horas de formação em indisciplina, há pessoas que me passavam à frente naqueles critérios. Ora, este é que é o problema da lei. E vocês vão-me desculpar, senhores deputados, peço desculpa, vão-me desculpar que vos diga que valia a pena lerem os nossos papéis. Eu compreendo que é interessante nós discutirmos aqui, e a ironia é que eu tenho uma visão bastante liberal destas coisas, mas fiz um percurso. À partida, a minha visão ideológica iria para a autonomia. Agora, o que eu percebi é que a autonomia é o Eldorado. É uma ideia falsa, impraticável e que tem dado este resultado. Gostava de dizer à senhora deputada Odete João uma coisa que me parece que é bastante relevante sobre o problema da honestidade dos diretores. Nós não precisamos de comunicar ao Parlamento a desonestidade de alguns diretores, porque ela foi comunicada aqui, eu estive presente numa reunião, em que se falou do problema das anulações dos contratos. E eles foram anulados, porque havia lá ilegalidades apontadas pelo senhor Provedor de Justiça, que elaborou uma recomendação sobre esse assunto, em que ele dizia que aquilo, em termos muito sintéticos, é a maior atrapalhada. A maioria das contratações de escolas são feitas com base em critérios que são inconstitucionais, que são ilegais, que violam direitos fundamentais não só das grávidas, mas de uma data de outras pessoas. Em que, por exemplo, se diz que um critério é onde é que a pessoa mora. Ora, em Portugal existe liberdade de escolher o domicílio. Eu posso começar um contrato a morar num sítio e acabar a morar noutro. Antes de 25 de Abril, é que os professores só podiam morar a menos de 5 km das escolas onde lecionavam. Portanto, a discussão da autonomia, se é isto que é a autonomia, as pessoas estão a dar mau nome à autonomia. Se é isto a autonomia, estão a dar mau nome à autonomia. Estão a mostrar que a autonomia não funciona, porque o sentimento de injustiça é generalizado. Gostava já agora de dizer outra coisa, se me permitem, que é em relação ao problema da graduação. A graduação é uma solução ponderada, justa, transparente, operativa, que não é perfeita, mas tem uma grande virtude. É transparente. Eu digo-vos um exemplo. Muitas ofertas de escola, os diretores recusam-se a mostrar as listas que produzem e recusam-se por uma razão, porque eles não são capazes de as explicar. Porque, com base nesta lei, elas não são explicáveis. Porque a decisão de escolha, na prática, foi feita com base no apetite. O problema é que os tribunais não chegam a pronunciar-se sobre isto, porque os contratados não têm dinheiro para meter ações em tribunal, porque uma ação custa 1.000, 1.200 euros, e eles não têm dinheiro para isso. E, portanto, nós vamos todos vivendo alegremente na estratosfera a julgar que isto está tudo bem. Mas não está. E se querem saber, eu não quis dizer na primeira intervenção, mas digo agora, uma das maiores angústias que eu tinha era pensar que eu perdia noites inteiras da minha vida a trabalhar neste assunto para produzir decisões justas e na escola do lado as outras pessoas iam se deitar cedo e às tantas um dia iam acordar com um contratado a suicidar-se porque não tinha sido selecionado e tinha razões para o ser. E é disto que estamos a falar. Milhares de pessoas que vivem dramas terríveis porque são selecionadas sem critério nenhum. E não são meia dúzia de casos, são milhares de casos. E, portanto, isto não é uma discussão, com todo o respeito do Sr. Deputado Luís Fazenda, que por acaso até concorda connosco, não é uma discussão para algum humor à volta dos senhores padres, é uma questão muito grave. E que passa por uma coisa, com todo o respeito dos senhores deputados, que é nós olharmos para a lei e fazermos uma lei melhor. Nós damos sugestões e apelamos humildemente como cidadãos. No meu caso, eu levantei-me às 6 da manhã, vim de Viana do Castelo, para que os senhores deputados leiam isto, leiam os textos, percebam o sentido profundo daquilo que nós estamos aqui a tentar dizer em matéria de injustiça e façam recomendações ao Governo para que este decreto-lei seja alterado no sentido de haver justiça, que é aquilo que nós estamos aqui a pedir. Peço que o meu colega queria dizer mais qualquer coisa. Peço desculpa pela exaltação, mas...
Eu queria então dirigir uma resposta aos deputados do PSD, do PS e do CDS, que de uma forma geral disseram todos o mesmo, ou usaram todos o mesmo argumento, que foi que as ofertas de escola a permitir selecionar os candidatos permitem fazer cumprir o projeto educativo da escola. Eu pergunto se pensaram bem sobre esse argumento, porque este argumento não faz qualquer sentido. E porquê? Porque as ofertas de escola visam suprir necessidades transitórias. Ora, é com professores colocados durante um mês, dois, três, ou seja, só por um ano letivo, que se vai fazer cumprir um projeto educativo? Ou é com os professores dos quadros que estão na escola? Será que é assim tão importante para se fazer cumprir um projeto educativo escolher os professores? E nesse processo de escolher individualmente os professores, fazer com que os alunos fiquem 2 ou 3 semanas sem o seu professor, porque é um processo muito mais moroso, muito mais burocrático do que simplesmente a colocação através da lista nacional? Será que isto vale a pena? Será que é com os professores que estão a suprir necessidades transitórias que se fazem cumprir projetos educativos? Isto é dar valor aos projetos educativos? Não estaremos aqui a brincar? A mim parece-me que sim, que realmente se a autonomia da escola passa por escolher professores de substituição, não parece que seja um instrumento por aí além. E pronto, muito obrigado.
Não tem mais nada a acrescentar?
Não, muito obrigado, Sr. Presidente.
Bom, muito obrigado. Estamos assim a encerrar a audição, ainda que durante a sessão, creio que só tenha sido distribuído. Foi a todos? Portanto, os senhores deputados já têm
uma cópia dos documentos que foram apresentados pela delegação dos peticionários, quer o texto introdutório que foi lido, quer os textos de complemento, para que nos remeteram, nomeadamente, sugestões de alteração da legislação. E, portanto, podemos analisar. Foram pedidos alguns esclarecimentos, algumas entidades, creio que ainda não vieram. Quando chegarem essas respostas, nós daremos conta das respostas, por forma que possam ainda comentá-la e reagir, e que o seu relator, o deputado Isidro Araújo, possa incorporar no relatório final, antes de subir a plenário, os comentários que queiram fazer a alguma resposta que nos chegue. E, portanto, não havendo mais nada a tratar, agradeço-vos a vossa presença, nomeadamente ao Sr. Professor, que veio de mais longe, não sei se também veio de longe.
Também vim de Águeda.
Também veio de Águeda, enfim, fica a caminho. Fica a meio caminho, portanto, daqui para Viena, meio caminho, desejo-vos boa e segura viagem de regresso.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Professor.